Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar aqui na sua companhia. No dia 12 de junho, após a estreia da empresa SpaceX na Bolsa de Valores, Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história. Hoje ele tem uma riqueza equivalente à dos 46% mais pobres da humanidade, ou seja, 3,8 bilhões de pessoas. Mas como uma só pessoa conseguiu acumular tanto dinheiro? E o que isso revela sobre a fase atual do capitalismo? É sobre esses assuntos que eu converso hoje com a Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam. Viviana, obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, uma alegria estar aqui.
Muitos liberais podem argumentar que não é um problema em si haver bilionários ou até um trilionário no topo da pirâmide. Que a gente deve olhar, na verdade, é para a base da pirâmide, como as pessoas estão vivendo na base da pirâmide. E aí eu te pergunto, como as pessoas estão vivendo na base da pirâmide? O surgimento de bilionários cada vez mais ricos é acompanhado por uma melhora da qualidade de vida da população em geral ou não?
Essa é uma lógica que desmente a si mesma. O surgimento de um milionário não está sendo acompanhado de processos de distribuição de riqueza ou de bem-estar social. Por outro lado, é impossível haver um trilionário sem que haja um processo de exploração associado a isso, seja exploração do trabalho, exploração da natureza, exploração das dinâmicas de vida que estão presentes em todos os países. Então, não. O surgimento de bilionários e trilionários não vem acompanhado de bem-estar para a base da pirâmide, vem acompanhado de mais exploração.
Eu vi nos relatórios da Oxfam que parece que a redução da pobreza, né, em nível global, ela está meio que estagnada desde os anos 90, é isso?
Pensar a redução da pobreza exige da gente pensar a distribuição da riqueza. Nesse processo, desde o início dos anos 90, a distribuição da riqueza, ela vem sendo altamente concentrada. Então, as coisas que são produzidas coletivamente são apropriadas individualmente. Então, como é que a gente pode reduzir pobreza se todos os recursos vão sendo apropriados por poucas pessoas? Então, quanto mais riqueza no topo da pirâmide, menos enfrentamento à extrema pobreza.
Eu vi num outro relatório da Oxfam que a riqueza coletiva dos bilionários no mundo, ela cresceu 2,5 trilhões de dólares em 2025. Então, se pegar toda a riqueza de todos os bilionários do mundo, esse foi o aumento da renda deles. E esse crescimento, só no ano de 2025, ele foi maior do que a soma dos 5 anos anteriores. 2025 foi o primeiro ano do segundo mandato do presidente Trump. Essas coisas estão interligadas, e quais outros fatores tornaram 2025 um ano tão bom para os super ricos?
Pois é, não existe acaso nesse processo, né? A gente entende, né, que quando a gente tem a ascensão de um presidente bilionário, cercado, né, por assessores e assessoras bilionários, o que é que a gente tem então? Uma política feita para bilionários. Então, o presidente Donald Trump, ele vai atuar fortemente na defesa do interesse desse grupo que o representa. O grupo do qual ele emerge e faz parte. E ele vai atuar nesse grupo e na defesa dos interesses desse grupo a partir, por exemplo, da interdição, né, de legislações que possibilitariam maior distribuição da riqueza, interdição de legislação que tem o interesse, né, de organizar as relações entre as empresas, distribuir, regulação, por exemplo, entre setores e entre práticas empresariais. Então, ele atua fortemente, né, principalmente contra a regulação de setores. E o que é que a gente tem com isso? A gente tem a possibilidade do lucro aumentado exponencialmente. E os resultados mostram que não é teoria da conspiração, não é teoria de esquerdopata, é a prática de um sistema de proteção de interesse da extrema riqueza dando muito certo.
Você consegue trazer alguns exemplos de políticas desse segundo governo Trump que ajudaram, né, a essa concentração de riqueza?
A atuação do presidente Trump, por exemplo, né, no enfrentamento a possibilidade de regulação de setores, como, por exemplo, os setores da Big Tech, de Big Techs, né? Isso faz com que esse setor ele possa atuar sem restrições. E ele vem sendo uma das mais importantes vozes no mundo na tradução, né, dos interesses das Big Techs. Por outro lado, a gente também vai ver a atuação do presidente Donald Trump na defesa do interesse de livre concorrência, que na verdade impacta a capacidade de concorrência no setor como um todo, nos setores como um todo, né? E isso significa, né, que as maiores empresas são as empresas que mais vão conseguir, né, acessar o mercado, acessar, por exemplo, contratos com o governo. A gente percebe, inclusive, né, como não existe nenhum problema para ele, né, de ter sua família acessando contratos com o governo, né? Empresa representada por seu filho, né, tem contratos milionários com o governo. E essas práticas, elas só alimentam as grandes fortunas, sua e de seus pares.
E o Elon Musk em si, ele passou, né, pelo governo Trump. Foi um namoro aí entre os dois que não durou muito tempo, mas ele comandou foi um órgão criado para o Elon Musk, né, o Doge, que teria ali como função tornar o governo mais eficiente, mas na prática ele acabou eliminando, né, órgãos de controle, inclusive, que se voltariam em cima da atividade que ele faz, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa passagem do Elon Musk pelo governo dos Estados Unidos e como que isso acabou beneficiando os próprios negócios do Musk.
Pensar a participação do Elon Musk no governo dos Estados Unidos é realmente a possibilidade de nos depararmos com uma crônica dos nossos tempos, né? Pensar um bilionário atuando, né, naquilo que se chamaria a otimização do Estado, né, do governo, como é que a gente pensa a partir de mais eficiência, e na prática, eficiência se traduzia por cortes em educação. Né, pensar todo o trabalho que se fez para desmontar secretarias de educação, e isso não é aleatório, né, de onde é que vem esse interesse em desmontar secretarias de educação. Pensar, né, as restrições de órgãos de atuação, desmonte mesmo, de órgãos de controle, de monitoramento, regulatórios, que vão ter a capacidade de incidir, né, em freios. Né, para extrema riqueza, freios, para atuação, né, a partir de uma não ética, uma ética outra, uma falta de ética, né, de determinadas empresas, é uma decorrência desse processo. E pensar como que você desmonta o serviço público e desmonta o serviço público a partir de uma atuação que vai dizer desse serviço público como sendo ineficiente, caro, desnecessário, não entregando resultados, também é algo que a gente não pode desconsiderar. Pensar como essa narrativa é uma narrativa poderosa, né, que faz com que essa medida ela se sustente ao longo do tempo e que por detrás da eficiência, né, do Estado, a gente na verdade perceba um bilionário transformando, moldando esse Estado numa estrutura mínima que atende completamente aos seus interesses.
Os super ricos, né? Eles têm geralmente essa fixação por desmontar o Estado, mas pensando o Estado como Estado de bem-estar social, né? Então eles querem desmontar acesso à educação pública, à saúde pública. O que que está por trás disso?
O que está por trás dessa ideia de desmontar o Estado, desmontar os serviços públicos e a narrativa de precarização, né, de que esse serviço é caro, ele é ineficiente, é a tentativa de transformar tudo em serviço e que a gente deixe de entender, né, os direitos e passe a entender como serviços, mercadorias que podem ser compradas e que se podem ser compradas devem ser vendidas. Então, a gente desmonta o estado de proteção social, esse estado se torna um estado mínimo, mas as nossas necessidades elas não se reduziram. Então, o que a gente vai ver na prática é que a gente elimina a possibilidade do acesso gratuito, mas a gente não elimina com isso a necessidade de acessar serviços, então esses serviços passam a ser comprados. E se passam a ser comprados, devem ser vendidos. E essa mesma elite que desmonta é a elite que oferece esses serviços a preços nada módicos, né? E que continua, então, o seu processo de lucro infinito.
Tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente entrar, que é a questão dos impostos, né? E se a gente pegar o caso da SpaceX, ele é bem extremo e bem. Ele retrata bem, né, esse problema. Tem um relatório da Oxfam que diz que desde a fundação da SpaceX em 2002, quase 25 anos atrás, ela tem dito, a empresa tem dito aos investidores que provavelmente nunca vai ter que pagar imposto. E aí eu te pergunto, de fato ela paga muito pouco imposto, né? Quase nada. E quais brechas na lei ou quais leis específicas tornaram isso possível, né? Porque é uma empresa gigantesca de um cara que hoje é trilionário e não está pagando imposto. Como que isso foi possível?
Pensar nessa guerra dos impostos, né? Enquanto tu falavas, eu lembrava muito daquele filme produzido pelo Ikrit, o Tax Wars, né? De mostrar como essas empresas, elas se utilizam da possibilidade nos países e em países de deslocar a sede da empresa para locais de menor arrecadação, e embora tenha aqui, né, todo um processo de produção, né? Esses endereços virtuais dessas empresas, que são constantemente mudados, possibilitam, né, que essas empresas elas estejam em espaços de menor incidência de impostos. Uma outra questão também é como, dentro dos próprios países, essas empresas elas acabam acessando também processos de isenções, de subvenções, que na prática zeram, né, o pagamento de impostos. Um exemplo, por exemplo, desde a década de 90 que o Brasil não tributa lucros e dividendos, né? Então, pensar na prática aqui no Brasil, a gente consegue ver como uma mãe solo negra, né, chefe de família, na prática, paga mais imposto do que um bilionário, proporcionalmente. Porque para ela, e pensando a regressividade, né, do nosso sistema tributário, incide uma carga tributária muito maior do que a carga tributária que incide sobre esse indivíduo bilionário aqui no Brasil. Então, essas brechas na legislação local, entre os estados de um próprio país e entre os países, possibilita esse movimento, né, de sedes jurídicas de empresa para que o processo de captação de impostos ele seja reduzido ou anulado.
A Oxfam defende que essa concentração de riqueza não é compatível com a democracia. Eu queria que você explicasse um pouquinho por quê e como que a desigualdade de renda gera desigualdade política.
Hoje a gente entende que, na prática, a gente vive a solução que é um dólar, um voto. Que quanto mais a gente tem riqueza se multiplicando dessa forma no mundo, essa riqueza ela vai se traduzindo em poder político. Seja poder político na dimensão de influência, né, sobre os estados, de que quem tem essa quantidade de dinheiro influencia muito, né, o estado, influencia muito a tomada de decisões. Um exemplo é o que está acontecendo hoje no Banco Master. A gente pensar como o Vorkaro, ele, com os seus recursos, ele conseguia incidir no processo do próprio Estado. Então, a sua riqueza, ela garantia a ele um poder político. E isso é uma regra na nossa democracia. E também garante com que essas próprias pessoas, elas passem a ocupar o Estado. A possibilidade, né, é milhares de vezes maior de um super rico ocupar um cargo na política do que um cidadão, uma cidadã, né, de renda média, milhares de vezes maior. E a gente entende que isso acontece, seja na prática, né, porque essas pessoas elas vão se colocar e vão ter todo um aparato ali de apoio para atuar, na política, seja porque elas podem assessorar essa política. Lembra, por exemplo, né, que não só a gente tem um presidente no mundo que é bilionário, como a gente tem ele cercado de assessores igualmente bilionários, e a gente entende um lobby que vai se estabelecendo por todas as decisões desse Estado praticado por bilionários. E essa é uma ameaça contra a democracia, porque esses grupos eles passam a atuar na defesa dos seus próprios interesses e não na defesa do interesse da coletividade, que vira então um grupo subrepresentado ali, embora seja uma maioria numérica.
Ontem eu estava assistindo um vídeo de um jornalista independente lá dos Estados Unidos chamado Johnny Harris. Ele estava analisando essa questão da oligarquia e tal, e é um vídeo super embasado, leram vários livros, trouxeram estudiosos tal. E aí tem um estudioso que ele mapeou, e aí ele fez um gráfico, né, que mostra qual a probabilidade de uma certa política se tornar lei. E aí, quanto mais a maioria dos super ricos apoiam essa política, maior a probabilidade de se tornar uma lei. Quanto mais as pessoas comuns apoiam essa política, o gráfico fica numa linha reta, não importa. Então, assim, realmente não tem aí uma democracia plena, tá? A gente está falando, aí eles estudaram o caso estadunidense, mas no Brasil acho que é bem similar também, né?
A gente consegue pensar na mesma lógica, né? Pensar como esses interesses, eles de fato têm práticas muito agressivas para garantir que eles vão se concretizar na prática mesmo, né? A gente entende todo um processo de mobilização política, e aí não tem como a gente fugir muito do que acontece aqui no Brasil, pensar o caso do Vorkaro, né, que escancara essa dinâmica, né, de como garantir que os projetos de lei eles vão ser escritos para beneficiar o seu segmento, como a gente consegue perceber essas pessoas a partir da relação, né, com o legislativo ali incidindo, né, para que tudo que esteja sendo decidido contemple o seu próprio interesse, e que, enquanto a maioria da população não tem esse mesmo acesso, né, a esses grupos, e muitas vezes não vai ter o mesmo nível de incidência. Eu diria que, por outro lado, quando a sociedade ela apoia, mas ela apoia fazendo barulho, como a gente diz no Nordeste, fazendo zoada, a gente tem resultados outros, né? A gente existe um provérbio africano que diz que quando os carneiros se unem, o leão vai dormir com fome. A gente entende também, né, que em alguma medida, e no nosso caso brasileiro, quando a sociedade, né, ela se une e ela começa a pressionar, e a gente viu isso na discussão, por exemplo, da escala 6x1, começa a pressionar, começa a cobrar, e aí vira incontornável, porque fica muito impopular, né, essa coisa de se voltar contra um projeto que a sociedade inteira está de olho. Como a gente tem a maior base, a maior parte dessas pessoas, né, são mandatos pouco produtivos, então são mandatos que são muito suscetíveis à mudança de interesse de votantes. Então, quando essas pessoas percebem que não está tão popular, então elas mudam a sua atuação, que diz para a gente, né, que a participação, né, essa democracia mais participativa, ela conseguiria nos dar algumas vantagens neste jogo. Não definir o jogo, mas quiçá mais algumas vantagens.
Não querendo fazer pouco caso da mobilização popular, que eu acho que é muito importante, mas nesse caso específico, né, a gente teve uma mobilização popular muito grande, e aí vem a direita com outro projeto, o projeto da PEC da flexibilização do trabalho, que criaria na prática a escala 7 por 0, né, enfim. E a gente vê isso tendo uma abertura na mídia, assim, para essa ideia ser ventilada, tentando convencer a própria classe trabalhadora que, olha, você vai ter mais liberdade, você vai poder ganhar mais. Então, assim, é uma luta muito difícil, né?
Literalmente, a gente não tem um dia de descanso, né? Para usar o tempo da Copa a nosso favor, é cada dia um 7x1, né? A gente vai enfrentar todo dia um 7x1 diferente, e a gente percebe então que a gente tem que ter extrema vigilância, porque as pessoas, elas de fato, a gente tem, né, um legislativo, a gente tem tomadoras e tomadores de decisão que estão representando os interesses, né, das classes de onde vêm e ou as quais estão, né, em aliança. Então, esse projeto, ele é uma vergonha, né? É uma obscenidade, assim, a lógica por trás desse projeto. E, de novo, a gente vê dentro da mídia uma ampla cobertura, porque a mídia hegemônica, ela também representa, né, esses interesses hegemônicos, ela também representa essa mesma classe, essa mesma extrema riqueza.
E cada vez mais os veículos de mídia estão na mão de bilionários, né? Então o Jeff Bezos é dono de um jornal, o Elon Musk comprou o Twitter, né? Então a comunicação está muito nas mãos também desses poucos poderosos e super ricos.
Isso não é uma coisa aleatória, né? Pensar, comprar, né? Antigamente esse interesse em jornais, né? Ou seja, quem produz, comprar rádios, era muito comum, né? A gente entende, por exemplo, essa dinâmica aqui no Brasil, quando na eleição do Fernando Collor, a gente viu ali todo um processo de comprar as rádios, né, locais lá, em Alagoas. E por que que a gente comprava rádio naquela época? Porque a gente quer direcionar, né, as notícias, a gente quer direcionar, a gente tem um poder editorial aí que vai dizer o que é que vai ser comentado, a partir de que perspectiva vai ser comentado. E quando a gente pensa as redes sociais, hoje, online, é a mesma lógica. A gente quer comprar o direito, né, de poder direcionar o olhar das pessoas, a percepção das pessoas. Então, comprar, se apropriar, né, de jornais, TVs, canais de internet, meios de comunicação, é parte desse processo de tentar e conseguir, a maior parte das vezes, direcionar o olhar, e a percepção das pessoas. E aí parece que a gente fica com um mundo paralelo. Aqui no Brasil a gente vive isso, né, de que não importa, em que medida os indicadores sociais eles melhorem, na prática, a percepção da maior parte da população é completamente diferente. E isso não tem só a ver com a questão da dívida, em que pese o fato do endividamento da população pesar sobre a sua percepção de bem-estar social, de como as outras medidas chegam. Não adianta muito se eu estou endividada. Isso é parte, mas a outra parte é a gente ter ali um trabalho constante dessa mídia mostrando um outro Brasil, meio que distorcendo um pouco as notícias, né? A que se dá ênfase, como é que se conta as histórias, e isso traz, então, uma percepção que é completamente deslocada da realidade.
Nossa, e o caso do Twitter, eu lembro assim que ele, a mídia tradicional, ela consegue até fazer as coisas de um jeito mais sutil, mas o do Twitter foi tão absurdo que eu lembro que eu usava Twitter. E aí, quando o Elon Musk comprou, eu nunca segui o Elon Musk na minha vida. Começaram a aparecer posts dele no meu feed. Eu tive que bloquear o Elon Musk porque eu não aguentava mais ver aquele homem aparecendo no meu feed, assim. E aí depois eu parei de usar Twitter porque ficou bizarro também, né? Viviana, eu queria trazer um outro tema aqui, que é o fenômeno da porta giratória, né? Que é essa passagem de mesmas pessoas pela iniciativa privada e vão para o governo, voltam para a iniciativa privada. Explica para a gente como que isso funciona e por que que isso é tão problemático para a democracia, para a distribuição de riqueza, enfim.
Isso é um fenômeno comum, em que pese a gente às vezes pensar muito no exterior, isso acontece o tempo inteiro, inclusive, na nossa realidade aqui no Brasil, porque esse é um fenômeno, né, de uma democracia capturada pelos interesses privados. Então, pessoas que atuam, né, no interesse, privado, pessoas que são milionárias, bilionárias e que têm uma participação, passam a ter uma participação no governo, né? E essa participação, ela se dá apenas para defender os seus interesses ou interesses do grupo do qual faz parte e ou está em aliança. A gente percebe pessoas que trabalharam, por exemplo, evitando ser monotemática, mas sendo monotemática, assessores pessoais, por exemplo, do Vorkaro, e que passam a trabalhar, né, no governo. O que é que significa isso? Essas pessoas, elas vão tentar atuar aí para garantir medidas que beneficiem o Banco Master. E isso acontece o tempo inteiro. Pessoas que construíram uma carreira, né? Pessoas que, mandatos, por exemplo, quando a gente percebe, pessoas que estão aí, representantes do agro, representantes da indústria, né? Que estão aí, né, com mandatos, e esse mandato faz o quê? Busca o tempo inteiro trazer benefícios para o grupo do qual essa pessoa vem e representa, né?
E muitas vezes, quando a pessoa volta para a iniciativa privada, ela tem os contatos dentro do governo, sabe várias coisas sobre o funcionamento da máquina pública, né? Então, é um sistema que vai se retroalimentando.
Exatamente, e eu acho que esse é, para mim, é o principal risco, né? É que não é que como se você, essa pessoa não está no governo, então essa pessoa, ela deixou de atuar dessa forma. Não, ela continua atuando. Inclusive, o perfil dela é o passe vale mais, né? Porque agora é uma pessoa que tem contatos, entende os mecanismos, ela tem muito mais valor para esse setor privado do que ela tinha antes, quando ela saiu para defender esse interesse atuando no governo, né? Então, é por isso que no nosso relatório a gente pede que haja uma regulamentação desse processo, que haja um tempo aí mínimo, né? De, olha, deixei a iniciativa privada, quanto tempo, né, para poder ocupar um cargo equivalente no governo? Deixei o governo, quanto tempo, né, aí para equipar? E um tempo que seja um tempo de fato, que se estruture, que possa dar uma pausa entre o nível de influência, né, que essa pessoa exercia no governo e a possibilidade de usar essa influência a favor da iniciativa privada. É muito desafiador, né, pensar, e eu acho que é preciso muita imaginação política para que a gente possa coletivamente pensar em maneiras de interditar o uso desse poder, a continuidade de uso dessa influência.
Falando em termos mais concretos, qual seria aí um intervalo de tempo minimamente sensato?
Eu penso que um intervalo de tempo ideal seria de um mandato. Por exemplo, se eu ocupei uma posição nesse mandato legislativo, eu não posso mudar de posição ainda dentro desse mandato. E isso, para mim, é interessante, porque a gente sabe que a cada mudança legislativa, né, a cada novo período para o legislativo, para o executivo, as configurações internas mudam. Então, não é que não vá mais haver a possibilidade de exercer essa influência, mas a gente reduz um pouco esse campo de influência. É muito complexo, né, esse prazo de 6 meses em um ano dentro de uma mesma legislatura, porque a gente sabe que as dinâmicas que estão ali, elas vão favorecer fortemente esse intercâmbio.
Eu estava lendo vários relatórios, né, da Oxfam para me preparar para esse programa, e tem um que diz que alguns indivíduos super ricos estão lucrando com crises globais. Eu queria te perguntar como que isso ocorre, se você consegue dar alguns exemplos, por favor.
Sim, claro. Pensar que essas pessoas, como eu falei anteriormente, entendem os direitos como mercadorias, e o processo de prover direitos não seria, então, uma dinâmica estatal, mas seria principalmente uma dinâmica, de oferta de serviços, né, de compra e venda de serviços. Então, as crises globais, elas de fato beneficiam esses grupos. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, a partir da atualidade da crise do Ebola. O que é que significou, né, quando a gente teve o primeiro gigantesco surto, de Ebola? A gente tem um processo ali de tentativa de construção, né, de novas, de uma vacina. E aí a gente vai ter vários, esse consórcio, né, dos países, dos governos e das empresas ali naquele momento, para que a gente possa ter a oferta da vacina. Mas essa base de estudos, no final, né, essa patente, isso tudo no final fica com as empresas. E aí o que volta para os governos e que poderia gerar, por exemplo, a capacidade de resiliência, não volta. Então, significa dizer que está tudo na Europa e que quando a gente tem agora esse novo surto, a possibilidade, né, de intervenção imediata desses estados, ela é zero, Porque quem ficou com toda a aprendizagem e que, inclusive, fruto desse investimento, né, que é um investimento de governos, foram as empresas. Quando a gente pensa, por exemplo, né, nessas crises relacionadas ao processo de alimentação, né, fome no mundo, né? Fome é uma das coisas que faz com que essas empresas lucrem mais por conta da alta do preço de alimentos. Por exemplo, a crise climática, ela ajuda a gente a identificar que a alta de preços, ela é algo que ela vai se dando continuamente, a despeito de a gente perceber contextos que são contextos humanitários. O preço sobe e continua subindo. E essa é a lógica do mercado, né? De que as crises, elas possibilitem sempre a alta dos preços.
Não, eu lembro durante a pandemia no Brasil, né, que a gente teve a dobradinha maravilhosa de pandemia e Bolsonaro, que o preço do arroz ficou muito alto, porque como o dólar estava alto, os produtores preferiam vender para fora do país e o que ficava dentro do país era inflacionado, porque, né, havia uma demanda muito maior do que a oferta. Então, realmente, às vezes uma crise é um prato cheio, né, para os super ricos ficarem ainda mais ricos.
É uma lógica outra, porque essa ética, né, do direito, a ética, né, da garantia, né, de que as pessoas tenham as suas necessidades atendidas, essa não é a ética desse grupo. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto na prática é um grupo que vai atuar fortemente, pelo processo de interdição, né, de direitos, para continuar lucrando. Quando a gente entende toda a resistência, por exemplo, dos setores produtivos ao fim da escala 6x1, é uma resistência que vem da perspectiva de que não quero investir mais em trabalhadoras e trabalhadores. Eu quero que todo o dinheiro que possa se transformar em lucro se transforme em lucro. Então, é uma outra lógica. A gente está falando de coisas como você ter o direito de ver seu filho crescer. Na prática, né? Quando a gente diz assim, essa é uma jornada que impede a pessoa de ver sua família, impede essa. E quando a gente pensa, por exemplo, na dinâmica de trabalhadoras e trabalhadores rurais, isso vira uma jornada infinita. Quando a gente pensa na necessidade de se preparar para o trabalho, o tempo a serviço do empregador no deslocamento para a produção, e as pessoas dizerem, não, eu sou contra isso. E, ou seja, você é contra a vida, você é contra, o bem-estar social, porque você só pensa em lucro.
Daqui a pouco eu quero entrar no tema de como que a gente consegue, como a gente poderia reverter esse quadro, né? Mas agora ainda na seção depressão, eu queria trazer alguns dados aqui que eu peguei na Forbes sobre concentração de riqueza e que eu fiquei muito impressionada. Então, em 1982, ou seja, 44 anos atrás, o que em termos históricos é nada, a pessoa mais rica dos Estados Unidos, ele tinha uma fortuna de 2,1 bilhões de dólares. Se a gente pegar a evolução da fortuna do Elon Musk em 2012, ou seja, 14 anos atrás, ele tinha uma fortuna de 2 bilhões de dólares, que ele conseguiu assim que abriu o IPO da Tesla. Em 2021, menos de 10 anos depois, ele já tinha 190 bilhões de dólares no começo do ano e no fim do ano, 300 bilhões de dólares. Em dezembro de 2024, tinha 400 bilhões de dólares. Em outubro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, ele tinha 500 bilhões de dólares e agora ele é um trilionário. E aí eu vi esse vídeo da Forbes, né? E aí o apresentador ele termina com a conclusão: o Elon Musk é o primeiro trilionário, mas não vai ser o último. É uma perspectiva para a gente, né, que pensa em desigualdade social, bastante sombria, né?
Muito, muito sombrio, porque de fato essa tese de que crescimento e riqueza significaria bem-estar social, ela já se desmentiu faz muito tempo. Porque na prática o que tem acontecido é um processo de aumento de concentração. A concentração de renda ela nunca se deu como ela se dá hoje em níveis globais, né? E, ao mesmo tempo, né, os estados, eles, ao não optarem pela redistribuição, eles vêm atuando numa perspectiva também repressiva, né, de entender como a gente tem esses mesmos processos alimentando protestos nos países que são duramente reprimidos. E, claro, a base desses protestos, no fundo, é a inquietação com esse estado de pobreza, de falta de acesso a serviços e produtos, né? E, na prática, a resposta vem sendo sempre repressão e não redistribuição. Então, é sombrio por todos os lados, né?
Vamos partir agora, então, para a parte mais feliz aqui da nossa conversa. Quais caminhos, né? Quais políticas poderiam ser adotadas para tentar reverter esse quadro? E também num relatório da Oxfam, mas era uma teoria que eu já tinha visto em outros livros, a teoria do limitarismo, né? Que é da socióloga Ingrid Robbins, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas que da mesma forma como a gente tem um índice, né, da linha da pobreza, que quem vive abaixo dessa linha está numa pobreza extrema, e aí os governos deveriam se mover para que ninguém fique abaixo dessa linha da pobreza, ela defende que também cada país, enfim, adote uma linha da riqueza, ou seja, as pessoas podem ser ricas até esse teto X, e a partir de então o dinheiro fica para o governo. Enfim, explica um pouquinho melhor o que que é esse conceito e qual é a. Se ele já foi aplicado em algum lugar, como ele poderia ser aplicado, enfim.
Eu também acho esse um conceito muito interessante e seria uma ética muito necessária, né? Porque o problema da extrema riqueza, desses níveis estratosféricos de riqueza, e que as pessoas diriam, ah, não tem problema, nem dá para uma pessoa gastar numa vida isso tudo que essa pessoa está acumulando, de fato. E é isso que garante a transmissão de riqueza, e é isso que garante que essas pessoas ricas elas continuem, né, ricas às gerações. Porque a gente também demonstrou na Oxfam, né, que a extrema riqueza ela raramente ela é relacionada com esses processos de empreendimentos, de sucesso de empreendimentos. Ela está fortemente relacionada a processo de transmissão, ou seja, por exemplo, a gente tem um dado que eu adoro, que é que não existe nenhum milionário com menos de 30 anos que não seja herdeiro, né? Ou seja, o problema dessa riqueza infinita é que ela passa de gerações a gerações e a gente não tem uma mudança de cenário. Então, quando a gente tem um teto sobre essa riqueza, primeiro que a gente possibilita que haja distribuição. A partir daqui, a gente não acumula mais, a partir daqui. Isso precisa voltar. E esse conceito, ele se baseia na ideia de que a riqueza, ela é socialmente, coletivamente produzida. Portanto, não é justo nem ético que ela seja apropriada individualmente dessa maneira, que ela siga sendo apropriada dessa maneira, né?
Existe algum país ou alguma iniciativa que tenha tentado colocar esse teto da riqueza, ou por enquanto está só na teoria?
Enquanto é um sonho, né? E que vem sendo discutido, mas eu acho que, por exemplo, pensar as iniciativas em torno de taxação dos super ricos, elas vêm fortemente inspiradas por essa ideia, mas que ainda é uma ideia.
Mas a taxação não tem um limite para a riqueza, né? A pessoa só vai pagar mais imposto, mas não é uma ideia tão radical assim.
Não, mas eu acredito, né, que seria a ideia, vamos dizer assim, o que é que seria mais possível de acontecer, né? E aí eu penso em termos de taxação, que a gente precisa aumentar essas alíquotas. Eu acho que a sociedade ela precisa, né, fazer um movimento muito forte de dizer assim, olha, uma pessoa que tem tanto, eu acho que a ideia central aqui é pensar nessa no que vem sendo produzido, nessa riqueza como sendo produzida coletivamente. Então, ela precisa devolver mais, né? Pensar que você é um bilionário a partir dos seus lucros e dividendos, isso não significa dizer que você foi lá e produziu todos os sapatos um por um. Se fosse assim, ok, tudo bem, acho que seria justo. Mas não, é uma coisa que vem sendo produzida por milhares, milhões, bilhões de pessoas e acumuladas por algumas centenas. Então, a taxação, ela de fato precisa ser uma taxação que abocanhe, né, uma parte justa. E justa aqui eu estou dizendo a partir dessa lógica de riqueza socialmente produzida.
E quais outras iniciativas, além da taxação dos super ricos, poderiam colocar um freio aí a essa acumulação de capital?
A taxação, ou seja, que a gente possa ter, né, esse processo de as pessoas, a taxação sobre, né, a renda, mas principalmente sobre patrimônio. A gente tem ao redor do mundo uma dificuldade muito grande de tributar, né, patrimônios. E aí a gente tocaria na riqueza dessas pessoas, porque a renda não é nada, né? Pensar o que essas pessoas ganham mensalmente, mas o patrimônio. Pensar também como é que a gente tributa a transmissão de riqueza, porque a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, não tributa, né, herança, não tem uma tributação que de fato seja efetiva, e é isso que garante, né, que essa riqueza ela permaneça nesses grupos. Concretamente, fechar essa porta giratória, ou seja, interditar essa possibilidade de que as pessoas elas estejam atuando. Aqui no Brasil a gente já tem, né, uma legislação mais forte em torno de financiamento de campanhas, mas não é a prática no mundo inteiro, em que pese o fato de a gente ainda ter muita dificuldade aqui no Brasil, mas financiamento de campanhas é uma coisa que se precisa atuar para que a gente possa interditar, né, esses interesses aí acompanhados de interesses das grandes elites econômicas. Na prática, concretamente, pensar nos processos de subvenção e isenção. Porque subvenção e isenção fiscal faz com que o dinheiro ele permaneça conectado a esses grupos e que não haja, portanto, mais recurso para as políticas de base, né? E evitar as medidas de austeridade, porque na prática elas apenas impactam a população mais pobre.
Só para finalizar, como que você avalia o avanço ou não avanço dessas medidas no Brasil, pensando aqui no governo Lula 3?
Nós temos um contexto de muito desafio no governo Lula 3. A política econômica, ela se estruturou, né? Ela tentou, em alguma medida, né, a partir da reforma, né, de pensar o processo de uma tributação, né, que ela se fosse menos regressiva e pensar, né, essa reforma, né, do consumo, por exemplo, conseguindo dar alguns passos, mas a gente sabe que não foi suficiente. A reforma da renda é igual, né? Pensar quando a gente tem a isenção do imposto de renda para pessoas que pagam até R$ 5.000 e uma alíquota adicional para pessoas de alta renda, são tentativas que apontam um caminho que deve ser seguido para medidas mais robustas, porque a gente sabe que essas não foram suficientes. Hoje, pensar o processo de subvenção e isenção, né, relacionado a essas grandes empresas, grandes corporações, ainda não vem se dado de forma suficiente, mas o nosso principal desafio hoje, em termos de bem-estar social, é a captura do orçamento do Estado pelas emendas, né? E aí a gente tem uma captura do orçamento do Estado e a necessidade de investimento em políticas sociais e, na prática, o que é que acontece é que a gente sabe que essas políticas elas vão ser muito mais impactadas porque o Estado perde a sua capacidade de financiar a si mesmo, né? E aí, muito mais relacionado com reformas que a gente precisa fazer em torno de ética no legislativo, né?
Viviana, super obrigada pela nossa conversa. Nosso tempo chegou ao fim. Agradeço e até uma próxima.
Eu agradeço e espero que numa próxima conversa a gente possa ter notícias melhores.
Pois é. Um BDF Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.